Senadora Marta Suplicy, a propósito da sessão de homenagem ao Dia da Consciência Negra, da promoção da igualdade racial, da homenagem a Abdias de Nascimento e, sobretudo, da iniciativa dos senadores Paulo Paim, Lídice da Mata e outros, eu recebi uma carta da senhora Mãe Silvia de Oxalá, dirigida a todos senadores e senadoras da República, que me pareceu oportuno, ainda mais porque estamos na semana do Dia de Zumbi de Palmares e da Consciência Negra, a ler essa mensagem. Diz a Mãe Silvia de Oxalá aos excelentíssimos senhores senadoras e senadores da República: foi com muita honra e alegria que recebi de meu querido amigo, senador Eduardo Suplicy, o convite para ir a Brasília nesse mês da Consciência Negra, época propícia para comemorarmos os avanços recentes em direção à eliminação das desigualdades raciais em nosso país e também para refletirmos sobre os desafios que ainda temos de enfrentar. Infelizmente, minhas obrigações como Yala Orixá me impediram de me ausentar de São Paulo, mas envio essa mensagem para fomentar o debate entre Vossas Excelências. No último período, temos razões para nos alegrar e para saudar o governo federal, que, abrindo espaços para o diálogo com os movimentos negros, soube tomar decisões importantes pela igualdade racial. A criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, com status de ministério, garantiu que as ações voltadas para a população negra tivessem o apoio institucional necessário para serem implementadas de maneira sistemática e articulada. Somam-se a isso outras iniciativas voltadas para a população negra, como a criação do Plano Nacional de Promoção de Igualdade Racial, do Programa Brasil Quilombola. Ao final do governo Lula, também pudemos festejar a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, ainda que com restrições impostas pelo cenário político fragmentado. Todas essas ações revelam que temos motivos para nos alegrar, pois finalmente a pauta da igualdade racial encontrou no governo eco à altura de sua importância para o desenvolvimento do país. Neste início do governo Dilma, temos que o compromisso com a igualdade racial persiste com o lançamento da campanha Igualdade Racial é para Valer, entre outras ações como a inclusão do 20 de novembro no calendário oficial do Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. Ainda assim, não faltam ao povo negro motivos para se indignar e lutar, mesmo com tantos avanços. Nosso país está longe de se ver livre da desigualdade baseada na cor da pele. Aguardamos as análises e cruzamentos dos dados obtidos pelo Censo 2010, que já nos revelou que, pela primeira vez na história de nosso país, a população negra, pretos e pardos, segundo os critérios do IBGE, ultrapassou a população branca. Torcemos por uma melhora no quadro das desigualdades, mas sabemos que ainda não conseguimos reverter alguns quadros alarmantes. As taxas de homicídio são maiores entre os negros e atingem perspectivas de epidemia entre os jovens negros. A renda do povo negro é mais baixa, enquanto a taxa de analfabetismo é mais alta. Com base nos números que nos mostram uma sociedade ainda racista, temos que cobrar a efetividade das políticas e ações desenvolvidas pelo governo. Exemplo importante é a Lei 10.639, de 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no currículo das escolas brasileiras. Infelizmente, o cumprimento da lei ainda não é regra, principalmente por falta de formação dos educadores a respeito do tema. Como Yala Orixá, sacerdotisa do candomblé e da tradição culto e cultura dos orixás, não poderia deixar de me dirigir a Vossa Excelência para pedir que se empenhe no combate à intolerância religiosa em nosso país. O Brasil deve ser um exemplo para o mundo sobre como conviver com a diversidade de religiões sem ódio e sem violência. Nossa Constituição traça o rumo que devemos seguir: um Estado laico e uma sociedade livre para o exercício e a expressão religiosa. No entanto, Me entristeço a ter notícia dos ataques que minha religião, Candomblé, e outras religiões de matrizes africanas vêm sofrendo nos últimos tempos. A revista Isto É publicou uma ampla reportagem em sua edição de 4 de novembro, dando conta de inúmeros casos de intolerância contra as religiões da matriz afro-brasileira, intolerância que expressa em violência física e moral. Em São Paulo, não são raros os casos de terreiros e de adeptos da religião agredidos. Um jovem filho de santo meu, ainda no ensino básico, foi fisicamente atacado por uma colega de classe que lhe perfurou o olho com uma caneta ao saber que ele professava o candomblé como religião. Esse tipo de violência só tende a aumentar quando o Estado se omite, ou pior, quando órgãos oficiais do Estado lhe dão força. É o que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo, que debate o projeto de lei 992 de 2011, de autoria do deputado Feliciano Filho, PV, que visa proibir o uso desse uso. Que visa proibir o uso e sacrifício de animais em práticas de rituais religiosos no Estado. Os movimentos negros de São Paulo e do Brasil têm se manifestado contra essa proposição porque ataca a liberdade religiosa com base em preconceitos contra as religiões afro-brasileiras. O candomblé sobreviveu devido à resistência e força de nossos antepassados escravizados, atacados em sua dignidade, cultura e história. Também foi com resistência e altivez que nossa religião sobreviveu aos anos de repressão já no período republicano. E com o candomblé resistiram à cultura e à história do povo negro no Brasil. É assim que o candomblé deve ser encarado, como religião, cultura e história. Uma sociedade livre de preconceitos. É uma sociedade que respeita as diferenças, que sabe conviver com a diversidade. Nós, povo de Orixá, sabemos conviver com a diferença, respeitamos as outras religiões e esperamos dela. Um abraço a todos e todas, que Oxalá os proteja e abençoe. Mãe Silva de Oxalá, do Ialo Orixá, do Axé Ilé Oba. Muito obrigado, senhora presidenta. Aqui quero externar a minha solidariedade aos propósitos e haver, sobretudo, respeito às pessoas de todas as raças, às religiões e credos de cada um. Muito obrigado.